Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Koch.
Este Fora da Política, Não Há Salvação vai tratar da questão da polarização extremada no Brasil. Não é só a polarização política que acontece, por exemplo, quando a gente tem partidos ou grupos políticos que se alternam no poder e que, de alguma forma, organizam o processo competitivo eleitoral, funcionando como dois polos em termos de escolha do eleitor. Mas a gente está falando de uma coisa que vai além disso, de uma questão relacionada a uma polarização que é introjetada pelos indivíduos de uma tal forma na sociedade que essa polarização passa a organizar grande parte da sua vida. E mais do que isso, é uma polarização bastante radicalizada, em que a distância entre as posições aumenta, em que a incompatibilidade entre elas aumenta, a impossibilidade de diálogo surge, e aí, consequentemente, isso começa a produzir uma série de problemas no funcionamento de uma democracia na qual se supõe haja tolerância, haja pluralismo, haja uma alternância pacífica no poder, o perdedor aceita a derrota, enfim. Isso tudo começa a entrar em xeque quando essa polarização se radicaliza. Ou, para usar uma expressão dos dois autores com quem nós vamos conversar hoje, que acabaram de publicar um livro, essa polarização, mais do que se radicalizar, ela se calcifica, né? Alguns falavam em cristalização, mas eles estão usando uma categoria específica, depois a gente vai tentar entender por que ela se calcifica. E aí, consequentemente, torna as posições quase que inarredáveis. E nós vimos isso no Brasil dos últimos anos, né? Com o governo Bolsonaro, com uma série de ataques às estruturas institucionais, com ataques, inclusive, a eleitores, apoiadores, de um lado e de outro da disputa política, ou seja, com o crescimento grande da intolerância, mas também com um ataque às próprias instituições da democracia brasileira. Enfim, vamos tentar entender esse cenário, tentar entender como a gente chegou até aqui e tentar entender também as consequências disso para a democracia brasileira. E talvez ainda mais uma coisa, tentar pensar como é que a gente poderia eventualmente sair dessa encalacrada. Enfim, para discutir esse tema, eu tenho aqui hoje dois convidados, o Felipe Nunes, que é cientista político, é professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e é também diretor da Quest, né? A Quest é um dos principais institutos de pesquisa que tem realizado aí uma série de pesquisas de opinião no Brasil, no processo eleitoral, em uma série de outros temas. E o outro coautor do Felipe é o Thomas Traumann, que é um conhecidíssimo jornalista, colunista da revista Veja, tem trabalhado com temas de política ao longo de toda essa sua trajetória como jornalista e trabalhou junto aí com ele nessa temática, aliás, uma temática que ele vem abordando nos seus escritos que tem saído aí nos últimos tempos. Bem, então, para começar a conversa, eu quero primeiro agradecer ao Thomas, agradecer ao Felipe por terem topado bater esse papo, quero dar as boas-vindas a todos. E vou começar com uma questão, acho que podemos começar aqui pelo Felipe, que é a seguinte. Bem, a gente fala aí de uma polarização. Quando a gente fala em polarização, sempre vem à cabeça aquela ideia do nós contra eles. E vocês, no livro, cujo nome, aliás, eu não mencionei, o livro tem que ser mencionado, Biografia do Abismo, né? Esse é o trabalho do Thomas e do Felipe, né? No livro, o que vocês falam é que talvez isso comece ali uma questão do nós contra eles, que tem lá nos governos petistas, uma polarização com o PSDB, mas vocês vão entender também que há nós contra eles e nós contra eles diferentes. Né? No que esse nós contra eles dos tempos, digamos assim, PT-PSDB, se diferenciam desse que a gente tem agora? Por favor, Felipe.
Ei, Cláudio, primeiro agradecer pelo convite, prazer estar aqui. Eu estou sempre te assistindo, então muito legal. Fazer esse programa sobre o livro, a gente tá muito animado aí com a divulgação dele. Obrigado por ter cedido esse espaço tão importante para a gente. O que a gente documenta no livro é uma mudança no que a gente chama no tipo de polarização política que a gente encontra no Brasil, né? De 94 até 2006, a polarização era marcada basicamente por uma disputa partidária. Grupos políticos disputavam o poder, mas a sociedade não estava dividida. O Plano Real e o combate à fome e à pobreza eram temas que unificavam, de certa maneira, a população brasileira, né? Era quase consenso. Por isso, as vitórias de Fernando Henrique e Lula foram vitórias mais consensuais aí, quando a gente olha para o território brasileiro. A partir de 2006, essa polarização partidária se transforma numa polarização social. Por quê? É a primeira vez que a gente começa a ver um realinhamento eleitoral, o Nordeste passando a votar mais no PT, o Sul passando a votar mais nos candidatos antipetistas, você começa a ver essa divisão, e o critério de renda, Cláudio, vira um critério importante, ele começa a definir essa diferença entre quem está disputando ali, o PT e o PSDB, é quando o PT introduz na sua propaganda o nós contra eles, né? Quem cuida de quem mais precisa, dos mais pobres, e o PSDB, no caso, que não faria isso. Muito bem. Em 2018, a gente viu uma mudança de patamar, que já foi estudada por muitas pessoas, que é essa polarização, que era uma polarização em torno de temas sobre o papel do Estado na economia, passando a ser uma polarização sobre valores. E essa divisão social, ela foi se intensificando. É a primeira vez que a gente vê o traço de mulheres, o traço do gênero, mostrando resultados diferentes, e o papel da religião, né, os evangélicos votando mais contra o PT do que tinham feito no passado. Em 22, e é sobre isso o livro principalmente, esse processo se enraizou, se calcificou, porque a gente passou a ver as pessoas agindo não mais como adversários políticos. A gente começou a ver as pessoas agindo como inimigos, olhando para o outro como alguém intolerável, alguém que você não gostaria de conviver, com quem você não gostaria de passar as festas de final de ano, inclusive gente da sua família, né, que as pessoas pararam de conversar, amigos que você desfez da vida toda. Por quê? Porque o que está em jogo a partir de 22 são as visões de mundo desses dois grupos. Não são mais o debate, mais Estado, privatização, não. São temas muito mais fundamentais para os indivíduos. E isso gera um grau de intolerância muito grande, intolerância essa, que é manifestada numa eleição, a eleição mais apertada da nossa história, né? Mas que vai além. Ou seja, como a gente diz no livro, o eleitor vira um torcedor. Mas não aquele torcedor do Fla-Flu que o Fábio Vanderlei Reis escreveu no passado.
É, né? Pensei exatamente
nisso.
Eleitor Flamengo, né? Como ele chama.
Exatamente. É fazer aqui uma homenagem ao meu grande professor Fábio Vanderlei Reis. O Fla-Flu que a gente está descrevendo agora, ele vai para fora do campo. Ele vai para fora do estádio, né? O que o Fábio descrevia acontecia dentro do estádio. A gente está dizendo que esse torcedor leva a identidade dele para fora. Ele não deixa de ser Flamengo, ele não deixa de ser Fluminense depois que o jogo acaba. E é assim que a gente está descrevendo esse novo Brasil. O petismo, o lulismo, né, e o antipetismo manifestado principalmente no bolsonarismo, ele ficou para depois da eleição. E a maneira como você vê a vida social, a maneira como você quer criar seus filhos, a maneira como você se informa sobre política, diz muito sobre quem você é, não só na eleição, mas também depois dela. É por isso que a polarização é diferente, é por isso que o processo que a gente está descrevendo nos parece um processo novo no país, porque ele não se encerra com a disputa eleitoral, como era normal, né, para os Evors, que o conflito da eleição encerrar e gerar paz, né, na sociedade. A gente está vendo uma coisa um pouco mais complexa do que isso.
Agora, tem uma questão também que me ocorreu lendo o livro de vocês. Vocês falam disso também. Acho que depois vou direcionar para o Thomas essa questão, que não impede que você volte a falar também, Felipe, que é aquela situação toda da chamada antipolítica, né, que a gente vê ali começando a se manifestar em 2013. Uma lembrança que eu sempre gosto de fazer de 2013 eram aquelas faixas contra os partidos políticos. Meu partido é meu país, que depois virou aquela camiseta. Meu partido é o Brasil. Partido aqui não, quando alguém aparecia com faixa de partido, ou seja, você vai tendo o desenvolvimento da chamada antipolítica. O Leonardo Avritzer até fala bastante disso, e a gente às vezes tende a ver essa antipolítica como chegando, desaguando o quê? No sentimento antissistema, Só que a impressão que eu tenho é que duas coisas convergiram, elas acho que não se excluem, mas convergem, que é, de um lado, esse sentimento disseminado antissistema, que envolve o PT, porque o PT é um partido consolidado, tradicional, está no sistema, era governo, quando tudo isso começa, inclusive, mas envolve também o PSDB, e boa parte do resto do sistema partidário, mas o PSDB, notadamente, que fazia o contraponto ao PT. E isso vai desaguar no Bolsonaro, que não é só anti-PT, é também antissistema. É por aí que vocês estão vendo? Quer dizer, é uma polarização que, além do bolsonarismo versus petismo, ou versus lulismo, a gente poderia imaginar também, vai além disso? Quer dizer, é um sentimento contra a própria estrutura institucional da democracia brasileira? Por favor.
Obrigado pelo convite. Ela acaba convergindo. E a gente vai assistir isso em quase todos os movimentos da direita populista mundial. Quer dizer, ou seja, o que nós estamos falando aqui não é muito diferente do que a gente tinha no Trump, do que a gente tinha no Brexit, a gente no Milei agora, né? No Modi, ou no Duterte, enfim, você tem casos enormes aí do mesmo tipo de sentimento. O que acontece com o Bolsonaro, eu acho que, por que que é o Bolsonaro e não é outra pessoa? Eu acho que essa é a questão principal. Por que que não continuou sendo o PSDB? Por que que, de repente, o PSDB desapareceu como essa figura que contornava, que fazia essa oposição ao PT, justamente no momento em que o PT estava mais fraco, no momento que o PT perdeu, né, o país entra numa recessão dramática a partir do final de 14 e até 16, a presidente Dilma é deposta, você tem o presidente Lula, processado, julgado, condenado e impedido de ser candidato. O PT tem um resultado desastroso nas eleições de 16, então um resultado ruim nas eleições de... Quer dizer, o claro seria que tudo isso seria aproveitado pelo PSDB, né? O natural seria isso. Mas, como você falou, converge com várias coisas. Uma é, e eu acho que e casa com o que o Felipe está falando, é nós temos um outro tipo de polarização. Essa polarização não é simplesmente mais a polarização partidária. Ela passa a ser uma polarização que faz parte da identidade das pessoas. E é isso que a gente ressalta muito no livro. Vamos pegar a parte de religião, porque ela é mais simples de contar. Logicamente, religião e política no Brasil, elas andavam juntas. Não vamos ter ilusões sobre isso. O Lula sofreu a ideia de que ele ia fechar igrejas na eleição de 89. Não tem nenhuma novidade sobre isso. Mas a partir de um certo momento em que o PT começou a, vamos dizer, conversar com algumas igrejas, você tinha, historicamente falando, a Igreja Universal defendeu o Lula e o PT nas eleições de 2002, 6, 10 e 14. A Assembleia de Deus basicamente defendeu o PSDB nas eleições de 2, 6, 10, 14. Você tinha umas duas divisões. Não era uma... A religião era importante? Era. Malafaia fez um enorme estrago na campanha da Dilma em 2010, dizendo que ela ia liberar o aborto, mas não era ainda uma coisa tão fatal como o que aconteceu a partir de 14, onde, durante essa a antipolítica, onde que qualquer político era corrupto, qualquer político era necessariamente estava ali roubando seu dinheiro, portanto não devia estar ali. Então, tinha um movimento antipolítica natural que o Bolsonaro abraçou, mas que, ao mesmo tempo, ele abraçou um movimento de reacionarismo, nem conservadorismo. Vou pegar aqui o Lynch, aqui falando reacionário mesmo, quer dizer, sim, movimento reacionário, de você pegar e falar que ele representava um tipo de Brasil que não era representado até então. Quer dizer, que o PSDB não representava esse Brasil que achava que banheiro unissex é uma questão. Que o PSDB não representava esse Brasil que achava que aula de educação sexual é uma questão. Esse Brasil que olhava para os evangélicos com um olhar superior, como se eles não fossem não fossem pessoas inteligentes. Quer dizer, o Bolsonaro conseguiu fazer uma grande aliança em torno dele, mas que ele assumiu, E aí aquela coisa muito estranha, né? 3 casamentos, tendo sido político durante 27 anos, todas essas contradições, mas
os conseguiu. Os filhos todos na política, né?
Os filhos todos na política, quer dizer, conseguiu ser ao mesmo tempo candidato da antipolítica e o candidato de um racionalismo moral que, olha, eu realmente não... Assim, na democracia você não teve alguém tão visceral como ele. Quer dizer, então, isso ajuda essa polarização e transforma essa polarização numa polarização também que sai do estádio, né? E que vai para a vida das pessoas, onde questões que são do dia a dia passam a ser fundamentais. Você vota para a pessoa não que você é a favor ou contra a privatização da Vale ou da Petrobras ou o que seja, mas também porque você acha que aquele candidato... qual é a decisão que esse candidato vai ter sobre aborto? Qual é a decisão que esse candidato vai ter sobre a liberdade dos professores a educar seus filhos? Qual é a posição que esse candidato vai ter sobre a sua vida pessoal, né, familiar?
Agora, uma coisa interessante que vocês estão colocando também no livro, e eu gostei muito quando eu li, porque, claro, narcisismo, né? Veio ao encontro de umas coisas que eu tinha pensado também. Mas
isso nos inspira, né,
Cláudio? Isso nos inspira, é assim mesmo. Mas na realidade é o seguinte, vocês colocam que a escolha do eleitor, né, e a sua, tem a ver com essa questão identitária, né, vamos dizer, afetos, crenças, a própria identidade, mas isso faz com que o eleitor, às vezes, acabe olhando menos para, digamos, resultados materiais, resultados concretos de políticas públicas. Eu estou falando que convergiu com umas coisas que eu andava pensando, porque eu tenho escrito sobre um negócio que eu tenho chamado de governo movimento, né? Quer dizer, o governo Bolsonaro me parece que é um governo que estava muito mais ocupado de produzir agiprop, né, de mobilizar essa sua base, do que propriamente perseguir uma agenda de políticas públicas. Ela até podia existir, mas ao contrário do que normalmente acontece, ela era secundária a esse processo de mobilização e de agitação. É isso mesmo? Quer dizer, o eleitor, ele na realidade... E por isso a popularidade do Bolsonaro, embora relativamente baixa quando você pensa em outros governos, ela nunca cedia abaixo ali de um patamar mínimo que ficava entre 30 e 25, você até chamou a atenção que 25 talvez seja um piso maior, né? Vocês falam disso no texto de vocês, é um piso mais claro, né, especificamente. Ou seja, o eleitor votava nele não porque ele entregou aquilo que se espera dele na economia, na saúde, na educação, mas porque ele se vê no Bolsonaro, é isso?
E é curioso, Cláudio, porque enquanto o eleitor está se identificando com o bolsonarismo, ele também está alimentando uma crise de representação, porque grande parte do que é votar no Bolsonaro, a gente explica isso no livro, é claro rejeitar o PT, né, e contra o que significa a agenda petista, perdão, mas é também defender uma identidade. Defender uma maneira de ver o mundo, defender uma forma de viver em sociedade, né? E isso é muito forte, porque isso trabalha com os princípios mais básicos das pessoas, né? Eu tenho pensado muito sobre, tenho conversado muito isso com o Thomas, sobre como o ressentimento, como os afetos tristes são a essência, né, deste que foi um movimento de rejeição à política, de rejeição ao sistema, e que a gente conseguiu fotografar ao longo aí da, né, várias fotos ao longo da eleição, que iam dando mais força para a ideia dessa divisão política que a gente viu no país. Uma pergunta que eu adoro no serviço que a gente fez no ano passado, porque ela, eu gosto porque ela reflete bem essa divisão, é: do que você tem mais medo? Você tem mais medo do Bolsonaro continuar ou tem mais medo do PT voltar? É impressionante, a gente mostra isso no livro, né? Como na eleição, você não era só a intenção de voto que estava dividida, era a resposta a essa pergunta. Quer dizer, haviam medos mobilizados dos dois lados em torno do que vai acontecer, né? Essa disputa de rejeições, ela foi muito clara na eleição. Então, quando a gente olha para esse cenário e vê que são esses afetos tristes, esse ressentimento que está produzindo, né, um pedaço, que está mobilizando um pedaço do eleitorado, a gente entende por que que o Bolsonaro insistia tanto em falar para o seu público o tempo inteiro e mantê-los mobilizados em torno da ideia de que o sistema está errado, de que o STF é enviesado, de que as urnas não vão funcionar. Ele está alimentando um sentimento pré-existente de frustração, de ressentimento, né? Esse alimento da raiva, do medo, do ódio. Então, isso tudo é para dizer, Cláudio, que na nossa visão não dá mais para entender a política, pelo menos a brasileira, né? Embora haja traços no mundo inteiro sobre o que eu estou falando, não dá mais para entender sem os afetos. Tem que compreender o papel da afetividade nesse processo. Ou seja, a gente está acostumado aos modelos de escolha racional, que são, obviamente, importantes instrumentos para entender tomada de decisão, mas a gente está aqui chamando a atenção para como essa polarização ficou afetiva, ficou emocional. E, por isso, acabou mobilizando as pessoas de uma maneira muito mais primária, né? E por isso a gente acha que ela vai persistir aí por algum tempo.
E qual é o papel do líder carismático nisso? Porque a gente está falando, quando fala de Lula e Bolsonaro, de líderes carismáticos, né? E a relação das pessoas com um líder carismático passa pela questão do afeto, não é só a identidade. É uma certa, vou dizer aqui, adoração, que vira rejeição completa ao outro, né? O inominável, aquele tipo de coisa. Ou seja, há um afeto, seja positivo, seja negativo, né? Ou como você colocou, um afeto triste, ou podemos dizer um afeto alegre, muito forte, seja de um lado, seja de outro. Agora, Bolsonaro está inelegível. Há a chance dele ser preso. Lula já tem uma idade bastante avançada, né? A gente não sabe sequer se ele vai, de fato, disputar a sua própria reeleição. O próprio Lula, no último final de semana, no congresso ali que o PT organizou, falou: o PT precisa fazer uma autocrítica, a gente já não está falando mais com os setores da sociedade com os quais falávamos, e tem outros com os quais a gente não fala, que nem os evangélicos. Ou seja, é um velho problema que o Max Weber chamava, que era da rotinização do carisma, né? Você precisa fazer com que isso perdure. Dá para falar, para além de sair do estádio e continuar na rua, né? Desses afetos, eles também, digamos, perdurarem aos seus próprios líderes carismáticos? Ou seja, vai ter bolsonarismo sem Bolsonaro? Vai ter, não sei se lulismo ou petismo sem Lula? Como é que a gente pode projetar isso a partir dessa situação que nós vivemos agora?
Então, a gente acha que sim. A resposta bem, bem exata é essa. Porque o Bolsonaro, ele conseguiu, vamos dizer, ele fez essa aliança entre grupos tão distintos cuja única coisa que os juntava era odiar o PT, mas ele deu a elas um senso de unidade. Ou seja, esses grupos, o agro, os evangélicos, os militares, os conservadores, os reacionários e os fascistas, enfim, todos esses grupos que apoiaram o Bolsonaro, eles começam hoje a parecer muito entre si. Eles começam a pensar igual. Ele deu uma unidade que a direita há muito tempo não tinha no Brasil, provavelmente desde o regime militar. Ou seja, de uma certa forma, em algumas questões que não são ligadas ao agro, o agro pensa igual aos evangélicos. Ou seja, eles passaram a ter ideias muito similares internas. E isso é uma das boas conclusões nossas do livro, é mostrar que, ao mesmo tempo em que ficam muito díspares e muito diferentes entre si, essas duas grandes bolhas, elas ficam muito parecidas internamente. O que dá a elas uma certa unidade, né? Então, mas a pergunta, eu acho que a pergunta, o Bolsonaro ficou inelegível durante a nossa escrita. Então, essa foi uma discussão que a gente teve várias vezes. A gente começou a escrever, de fato, aí depois do 8 de janeiro. Bolsonaro, acho que a decisão de inelegibilidade foi em junho. Mas foi um debate.
Deixa eu falar dela no livro, inclusive, né?
Sim, sim, sim. Mas ele não tinha terminado. A gente tinha que entregar 15 de julho. Então, foi tipo 20 e poucos de junho. É um livro quase jornalístico, certo? Ops, tem que criar um capítulo sobre isso.
Né? Tem hora do fechamento, né?
Exatamente. Mas a questão toda é, mesmo sem o Bolsonaro, a gente tem uma certa confiança em dizer que, a eleição de 24, o bolsonarismo terá um peso muito importante nas capitais onde há essa pluralidade. Logicamente que em Porto Alegre é possível que tenham dois candidatos bolsonaristas. Não seja, né? Em Curitiba, onde é em Goiânia, enfim.
Aí tem os quatro bolsonaristas.
Mas, enfim. agora, em cidades como São Paulo, em cidades como BH, você vai ter claramente candidatos que são os candidatos do Lula e o candidato do Bolsonaro. Acho que isso para a gente está muito claro. Agora em 26, mais ainda. Porque o Bolsonaro, por mais que, enfim, sei lá, o Tarcísio ou o Zema ou qualquer outro candidato da direita tentam se apresentar como a oposição, como a dicotomia ao governo Lula, de fato, ela é o Bolsonaro. E até o Lula faz questão que seja. Quer dizer, o Lula o tempo todo está falando do Bolsonaro, e mal do Bolsonaro. Ele trata o Bolsonaro como seu grande adversário. Né? Ele falou isso. Ele, aliás, o Lula mesmo falou isso nesse encontro do PT que você acabou de citar, na sexta-feira. Falou assim, 26 vai ser Lula contra o Bolsonaro de novo.
Uhum, ele até confirmou a nossa tese. Ele fala isso.
Nossa tese, né? Não recebeu o livro, mas já confirmou a nossa tese. No sentido de que o bolsonarismo o único movimento, não é uma ideologia, mas o único movimento político organizado com espinha dorsal suficiente para conseguir derrotar o petismo em 26. Então, por isso que eu acho que está muito claro para a gente que prossegue mesmo sem o Bolsonaro. Bolsonaro será uma peça fundamental na escolha desse candidato e provavelmente no discurso desse candidato em 26.
Você ia falar alguma coisa, Felipe? Achei que você estava ali balbuciando alguma coisa.
Eu queria complementar o que o Thomas disse, porque é claro que essa é a parte preditiva do trabalho e qualquer predição é mais difícil.
Mais arriscada, né? Que tem, né?
Mais arriscada. Às vezes quebra a bola de cristal, né?
Não. E olha, se tem uma coisa que eu e Thomas não temos, é bola de cristal.
Exatamente.
Não estamos aqui tentando fazer isso. Mas eu acho que tem um elemento, por isso que eu quis adicionar, que tem a ver com sua pergunta, que é o seguinte. O PT já disputou a eleição com três candidatos diferentes. Lula, Dilma e Haddad. E a volatilidade do voto no PT, independentemente de quem é o candidato, a gente mostra no livro, Cláudio, ela está indo a zero. Ou seja, se a gente pegar o percentual de votos que o PT teve nos municípios ao longo das eleições, com candidatos com nomes diferentes, você vai ver que tem uma grande estabilidade nesse voto. A mesma coisa no caso dos estados. Ou seja, parece haver um padrão que nós, cientistas políticos, ignorávamos de certa maneira. Né? Ou seja, quando a gente começou a olhar para o processo político brasileiro, a gente via... lá na década de 80, um sistema fragmentado, o presidencialismo não estrutura partidos, tal. De fato, a gente não estruturou partido, de fato, o sistema não conseguiu gerar, digamos, duas forças partidárias na sociedade. Mas eu acho que a gente conseguiu presidencializar a disputa de tal modo que o PT hegemônico na esquerda e agora o bolsonarismo hegemônico na direita estão conseguindo se transformar em polos mais... fixos, né, dessa disputa eleitoral. E isso é novo, mas vem de um processo longo. Ou seja, a calcificação é de 22, mas ela é construída ao longo de vários anos de votação, seguindo um padrão específico. Isso acho que a gente não pode ignorar. Porque se é verdade que tem uma calcificação, se é verdade que esse padrão vem de longe, quem é o hegemônico em cada campo? A aposta que a gente faz é que esse grupo hegemônico em cada um dos campos vai continuar sendo importante nas próximas eleições. Por isso, o Bolsonaro continua dando as cartas de um lado, mesmo fora do jogo, e por isso o Lula sempre deu as cartas, mesmo não sendo candidato. Né? Dilma e Haddad disputaram em nome dele, em nome do PT, e conseguiram votações, em dois casos, vitória, em um caso, uma votação muito expressiva. Vamos lá, né? O Thomas lembrava outro dia, o Haddad perdeu a sua reeleição no município de São Paulo para ser um candidato a presidente competitivo. Né? Então, assim, isso para nós parece gerar uma percepção de mais instabilidade do que a gente imaginava antes, e por isso a gente continua achando que os dois lados vão continuar determinando o jogo.
Enquanto você falava, eu lembrei de duas imagens que para mim são interessantes para sintetizar essas campanhas em que o Lula foi substituído por outros candidatos, né? No caso da Dilma, logo na primeira eleição dela, eu lembro de um humorístico, acho que era o Cacete Planeta, não me recordo ao certo, mas acho que eram eles, em que aparecia a Dilma e ela ia começar a falar. Quando ela começava a falar, era a voz do Lula. Né? Ou seja, era exatamente porque, olha, estamos falando de uma continuidade da mesma coisa, tá. E no caso da eleição de 2018, eu acho que a imagem mais forte a respeito da campanha do Haddad, de todas que eu vi feitas pelo fotojornalismo, é aquela em que ele aparece com uma máscara do Lula, olhando meio por detrás. Aquela foto... E ele, de fato, foi substituto do Lula e ainda usou o slogan: Haddad é Lula. Ou seja, aí a volatilidade acho que tende a diminuir muito, né? Quer dizer, a percepção. Eu fico pensando um pouco mais, e talvez daí a preocupação do Lula no encontro do PT, de falar, olha, a gente precisa voltar, porque ele sabe que uma hora ele não vai estar tão presente. Né? Não é, fui substituído pelo Haddad, ou estou engajado diretamente na campanha da Dilma. Né? Daqui a pouco ele pode estar simplesmente, né, pode já ter morrido daqui a alguns anos, pode estar aposentado e sem condições de estar tão envolvido na campanha. Né? Mas tudo bem, tem o PT, que é um partido com uma grau de identificação, mas para o bem e para o mal, né? Tanto do como bônus como claro. Como ônus. Né? A minha dúvida é se o bolsonarismo já consegue ter isso, sabe? Porque, ao mesmo tempo, não é um partido, é um movimento muito mais que um partido, né? E depois, quando esses substitutos realmente encarnam ao Bolsonaro, né?
E aí tem dois elementos que eu quero complementar, para deixar o Thomas também falar, mas assim, primeiro que os incentivos eleitorais são incentivos, na minha opinião, para que Lula e Bolsonaro continuem sendo importantes no processo. Por quê? Porque você tem que ir para o segundo turno. Quem vai para o segundo turno? Os mais votados. Geralmente os mais votados de cada campo. Né? É difícil você ter no país um processo em que o centro consegue disputar com a esquerda ou com a direita, tendo um candidato à esquerda, que é mais hegemônico no campo, ele aglutina mais. Né? Então, os incentivos eleitorais são para o Tarcísio e para o Zema não abandonarem o Bolsonaro, porque eles não querem viver o que o Dória viveu, que é: estou de lá, mas abandono o campo e aí perco aqueles votos que são a maior minoria dentro daquele espaço. Né? Mesma coisa no caso do PT. Olha o que aconteceu com o PSB e com o PDT nos últimos anos. Eles estão definhando, porque o PT está se transformando em uma coisa hegemônica, dada a disputa presidencial. Então, por isso que acho que esse é um elemento que tem a ver com por que, mesmo, né, mesmo não na disputa, eles continuam organizando o processo. O outro é que essas identidades, Cláudio, elas não são mais definidoras apenas de em quem você vai votar. Elas são definidoras, como a gente disse, de quem você é, de qual identidade que você carrega. Né? E aí, isso é muito forte num processo de disputa, porque o que está em disputa não é quem vai ganhar ou perder, é como é que a minha vida vai ser tocada daqui para frente. Eu vou tolerar ou não ver duas pessoas do mesmo sexo se beijando na rua? Essa é uma pergunta que divide o Brasil. Eu vou tolerar ou não que a escola debata a sexualidade entre os jovens? Eu vou tolerar ou não a religião entrando nos temas do cotidiano? Essas questões estão hoje organizando os dois campos. E a representação deles está sendo feita por pessoas diferentes. Então, de novo, é claro que trata-se de um prognóstico, ele pode estar errado. Claro. Né? Lá na frente a gente vai ver. Mas nos parece que a força vem para além da pessoa. Eles foram importantes para mobilizar essas pessoas, mas agora os movimentos acontecem quase que independente dele.
Quer dizer, isso faz com que, mesmo que a gente volte à normalidade, digamos assim, com governos normais, né? Governos que, enfim, estão preocupados em governar mais do que em produzir agitação, a polarização sobreviva, né? Que é uma coisa que vocês identificam muito claramente nos dados, né? Que vocês escutem no livro. Confere, Thomas.
E por isso que é tão difícil governos normais, né? A era dos governos normais está diminuindo. Não é só no Brasil.
Digamos que são governos normais em tempos anormais, né?
Exatamente, em tempos anormais. Porque é logicamente que, vamos dizer, em tese, tudo que o Lula queria, vamos aqui pensar, o Lula queria fazer um governo normal. Uhum. A lógica para o Lula era fazer um governo, quer dizer, era uma, quase, eu brinco, era quase uma restauração.
Sim.
Restauração da normalidade. Eu acho que era essa a lógica com que, e eu acho que um dos problemas desse governo, desse terceiro governo Lula, foi a dificuldade de entender esse novo momento, de não entender que a eleição não havia acabado. Né? Por isso, quando vem o 8 de janeiro, eles estão assustados não apenas pelo fato de ter acontecido o 8 de janeiro e o que poderia ter acontecido caso, enfim, o Exército tivesse aderido, mas também pelo fato que, se a gente for ver, o 8 de janeiro foi normalizado muito rapidamente. Né? Quer dizer, em pouco tempo, a oposição estava usando o 8 de janeiro como motivo de CPI contra o governo. Como se o governo fosse o grande responsável. E aí a gente pega as pesquisas sobre o 6 de janeiro nos Estados Unidos e a gente vê que nos Estados Unidos já virou uma questão. Quem é contra o 6 de janeiro é democrata. Assim, sabe, já virou uma questão que já foi normalizada.
Normalizar o 6 de janeiro, como se fosse algo exatamente. Normal.
Exatamente.
Tudo ok.
Eu temo, a gente, provavelmente essa pergunta estará em futuras pesquisas, mas eu tenho certeza que todo mundo vai querer ver, quando fizer um ano, sobre o que a população considera sobre o 8 de janeiro no Brasil. Por que eu coloco isso? Porque eu coloco que é muito difícil fazer um governo normal quando você tem uma oposição que não é normal. É muito complicado. Quer dizer, quando você tem uma oposição que puxa para a questão de que, enfim, o Ministério da Justiça intencionalmente deixou Brasília sem policiais para que acontecesse a invasão, é um argumento que você precisa ter força para conseguir até digerir, né? Ela é muita teoria da conspiração, mas eu tenho a certeza que ela existe e que funciona para boa parte das pessoas.
Sim.
O fato é assim, o Bolsonaro, depois, ele sai do governo, ele, aspas, abandona todos os seus seguidores, passa 3 meses na Flórida, tem o escândalo das joias, tem o 8 de janeiro, tem o escândalo das joias, ele é considerado inelegível, vários dos processos são colocados, enfim, cartão de vacina, todos os processos sobre suspeita de corrupção na compra de vacinas durante a pandemia. E aí, essa última quest faz a pergunta: se as eleições fossem hoje, quem você votaria? E o resultado é, vamos lá, Felipe, me lembra aí os números exatos?
Mas dá empate técnico, dá empate técnico na margem de erro.
Entre Lula e Bolsonaro. Hoje?
Hoje.
É impressionante.
É impressionante. É. Quer dizer, ou seja, não importa o 8 de janeiro, não importam as joias, não importa ele, né, não importa ele ter saído do país durante 3 meses, não importa a quantidade de pessoas que foram presas, não importa os processos, não importa nem a elegibilidade.
O que importa é que eu me identifico com ele, né?
Exatamente.
Aliás, é interessante, você falou essa coisa do 8 de janeiro, né? Do 8 de janeiro americano, né? Que está sendo. Do 6 de janeiro, melhor dizendo. Podemos dizer o 8 de janeiro americano como metáfora.
Exatamente.
Assim como o 8 de janeiro, é o 6 de janeiro.
Exatamente.
Mas você falou que ele está começando a ser, de alguma forma, normalizado entre os republicanos, né? E me chamou muito a atenção um fato que houve naquela manifestação da Paulista, do dia 26 de novembro, em desagravo àquele manifestante bolsonarista que morreu preso, né? Acho que houve um descuido, claro, ali daqueles que conduziram o seu processo, né? Ele podia ter cumprido aquilo como domiciliar, porque tinha, de fato, problemas de saúde, isso é outra história. Mas o fato é, havia um desagravo a ele, e é interessante como se referiam a ele, que foi preso dentro do palácio. Dentro do palácio. O patriota fulano de tal, agora me esqueço aqui o nome dele, Clésio, enfim, não me recordo o nome dele exato, mas se referiam a ele como o patriota, os manifestantes. Ou seja, de alguma forma, é isso, né? O sujeito que estava lá invadindo o prédio era um patriota. Então, o que houve demais no 8 de janeiro? Nada.
E aquela contradição absurda, né? Quer dizer, a turma que quer ordem
aceita aquela desordem.
8 de janeiro. São essas contradições que...
Sim.
Que típicas
do Agora, também não dá para... Mas não dá para ignorar uma outra coisa, que é assim, eu acho que não é equivalente um lado e outro. Em várias coisas não há equivalência. Até falei sobre isso outro dia numa entrevista que dei para...
Talvez na intensidade do afeto, né?
É. Mas tem uma coisa que é muito curiosa. O Thomas está citando esse exemplo das joias. A gente fez esse quase um experimento. A gente perguntava, né? Você conhece o caso das joias? Conheço. O que você acha disso? Ah, péssimo. Mas e aí, vota em quem? As pessoas continuavam votando no Bolsonaro, quem tinha votado lá atrás. Mas eu me recordo que, antes da eleição de 22, a gente também fazia esse tipo de pergunta sobre o Lula. Você acha que o Lula teve algum envolvimento de corrupção no seu governo? As pessoas falavam que sim. Você acha que esse negócio do triplex está mal explicado? Boa parte das pessoas dizia que sim. E ainda assim votavam no Lula. Então, assim, é uma coisa, Cláudio, que ela precisa ser explicada no nível da sociedade, entendeu? Eu acho assim, o que eu disse, não dá para equiparar a questão do autoritarismo, da democracia, eu acho que tem um limite aí, a gente fala isso no livro. Mas os dois lados usam do mesmo mecanismo psicológico, que é a dissonância cognitiva, para justificarem comportamentos dos dois lados, né? E isso virou parte do jogo. Eu adoro citar um resultado, que é o resultado da última pesquisa da Quest, contratada pela Genial, em que a gente perguntou assim, como é que você avalia a economia nos últimos 12 meses? Melhorou? Está igual? Ou piorou? 60% dos eleitores do Lula diz melhorou. Ou dizem. No caso do Bolsonaro, o número é igual. 60% dizem que piorou. Ou seja,
quer dizer, pouco importa a mesma que de fato realidade, acontece, né?
Exato. A mesma realidade é interpretada por dois mundos de maneira completamente diferente. Claro que você vai poder dizer, não, mas de fato o eleitor do Lula tem um perfil, a economia pode ter melhorado para ele. O eleitor do Bolsonaro tem outro perfil, pode ter pior. Mas a distância de 60 de piora para 60 de melhora é de um grau de polarização, a partir de uma visão de mundo muito diferente, enorme, né? Então, assim, o que a gente gostaria com esse livro é de contribuir para esse debate, para que as pessoas pudessem pensar um pouco sobre isso, sobre como é que esse processo de viés de confirmação e dissonância cognitiva estão afetando não só o comportamento político, mas o comportamento de consumo. Uhum. Outro dia a gente foi fazer um estudo sobre o que aconteceu com o Bis e com o Kit Kat. E é, assim, absurdo ver que, se eu não me engano, 16% dos eleitores do Bolsonaro, não, totais, do Brasil, dizem, não vou consumir Bis. Quando você abre, ele está... Não, mentira, é do eleitor do Bolsonaro. 16% do eleitor do Bolsonaro fala, não vou consumir mais Bis. Não quero saber, quer dizer... Como é que o consumo é afetado por esse tipo de predisposição? Isso era inimaginável.
E não é,
né,
porque o Bis deu algum apoio explícito ao Lula, não, ou coisa assim, mas só porque usou Felipe Neto de garoto propaganda. Felipe Neto é associado ao Lula, logo o Bis é associado ao Lula também.
Imagina, olha o que é isso. Muito forte.
É muito impressionante, né? Agora, deixa eu retomar só um ponto que, enfim, tem a ver com coisa que a gente já falou, mas que eu gostaria de pegar de novo. Uma coisa que eu achei muito interessante que vocês colocam no livro é que essa polarização afetiva, ela é capaz de mobilizar aqueles que antes eram desmobilizados, né? Agora, vocês estão localizando isso no tempo como uma coisa mais recente, digamos. Começa ali, digamos, na eleição de 2018, algo assim, né? Ou não estou dizendo em 2018 especificamente, mas no processo eleitoral. Só que aí eu me recordo de um fato que também chamava atenção, aí vou voltar lá para 2013 aquelas manifestações que ocorreram logo em seguida, que era o seguinte, a gente via, e aí o tema da antipolítica volta, uma mobilização política antipolítica.
Exatamente.
Né, que era um paradoxo. Será que a gente já não tinha ali o embrião da polarização afetiva? Ou seja, se os não, que não gostam de política estão politicamente mobilizados para ficar contra a política, ou seja, é um afeto que os está mobilizando, que de alguma forma é o mesmo tipo de processo que vai aparecer depois nessa polarização afetiva, né, e, portanto, radicalizar depois. É por aí? É isso?
Sim, e você tem que pensar que quem é que se aproveita disso? Quem é o primeiro político que já cria a página de Facebook já em 2013, e que vai atuar justamente nessa questão da antipolítica. Assim, Bolsonaro. Se você for pensar, é o Bolsonaro. Quer dizer, e aí, assim, é o Carlos, no fundo, né? O Carlos que... Uhum. O Bolsonaro não existia, né?
O cérebro, Bolsonaro, né?
O Bolsonaro era o personagem que o Carlos criou. Mas quem é o primeiro que cria o Facebook e vai colocando os... atuando durante a questão da antipolítica muito forte, já em 13... faz o Bolsonaro ser o deputado federal mais votado em 14 aqui no estado do Rio, já com essa lógica da antipolítica, e aí vamos sair do... E tem essa muita inteligência disso. de sair do rame-rame, de procurar, ele já era conhecido, mas vai para Manaus falar com o deputado, com o não deputado, com o líder comunitário, não sei das quantas, vai para não sei aonde com a Associação Comercial de Americana, vai, quer dizer...
Trabalho de formiguinha, né?
Trabalho de absolutamente formiguinha. O que o Bolsonaro fez foi um trabalho de, que diriam os americanos com aquela voz, grassroots, né?
É,
mas é um grassroots real, assim, do tipo de ir de lugarzinho, para 50 pessoas, para 100 pessoas, e sempre como? Antipolítica, religião. Ele junta essas duas vertentes, política, antipolítica e religião. Eu acho muito impressionante o fato que o Bolsonaro conseguiu ter em 18 todas as igrejas evangélicas ao lado dele. E ele não conseguiu porque elas queriam, porque elas tinham fechado acordo com o Alckmin em março. Era porque os seus fiéis queriam. Eles foram atropelados, os líderes foram todos atropelados. A Igreja Universal, especificamente, tinha fechado um acordo com o Alckmin.
Eles chegam tarde, né, Thomas? As chegaram lideranças tarde. Chegam tarde no projeto.
Mas a população já tinha ido, os fiéis já tinham ido. Justamente por isso, ou seja, você já tinha ali... Mas então você tinha um sentimento de gente que não participava, que eu acho que especificamente a massa evangélica não participava da forma como passou a participar depois, mas você tinha esse sentimento difuso de que o Estado não lhe dava nada, de que o Estado estava falido, o que só vai piorar com a recessão de 15 e 16, de que aquilo é tudo... E com a Lava Jato, são todos ladrões. Você tinha explicações muito fáceis, né? Você, a recessão, o escândalo de corrupção. Você tinha alguém que falava justamente aquilo que as pessoas achavam. Ah, tem que matar bandido, tem que prender político corrupto. Ele surfa, ele consegue atrair para ele essa antipolítica que, você tem toda a razão, ela está ali. Ela podia ter sido outra pessoa, talvez sim. Mas quem é que faz essa canalização da antipolítica até 18 é o Bolsonaro. Tanto que ele já em 18, bem no começo de 18, ele já tinha 15% dos votos, que já era um resultado absurdo, se a gente for pensar.
Para alguém com a trajetória dele e com a estrutura partidária que ele tinha, né?
E aí, o que a gente tinha? A gente tinha, né, a ciência política, vocês dois são cientistas políticos, tinha a lógica que eleições são ganhas com partidos, dinheiro, tempo de TV. Né? Era essa tríade que elegia, que, né, fazia um candidato ser competitivo, especialmente em uma eleição majoritária. E o Bolsonaro, só que ele já tinha um movimento tão forte que ele consegue, quebrar essa lógica.
Ele subverte, né?
Subverte, exatamente.
É um subversivo. Podemos assim dizer. É um subversivo.
Já dizia o Geisel.
Exatamente. Agora, e a pandemia nisso, já no governo Bolsonaro? Né? Porque a pandemia era para quebrar as pernas do Bolsonaro, sobretudo depois de tanta besteira que ele fez durante a pandemia, o número de vidas que isso custou. Né? Mas, não obstante, vocês apontam o seguinte, que no fim a própria pandemia virou um instrumento para ele mobilizar ainda mais essa base social, reforçando a identidade com ela. A gente está vivendo a era da irracionalidade, é isso?
Ah, eu não sei se é irracionalidade. Então, o Fábio Vanderlei, que eu citei no começo, vai brigar comigo. mas é, sem dúvida, a era da política pop, que é política como entretenimento, né? Ou seja, em que o debate é muito mais raso, o debate é muito mais fluido, o debate é muito mais em torno de lacrações e de views daquilo que funciona, que é violência, né, populismos, etc. Acho que isso é uma coisa sem dúvida. Outra é a era da comunicação enviesada, cada grupo na sua bolha procurando informação que confirme aquilo que você já pensa. Então, enviesa ainda mais o processo, né? Porque você não está exposto ao contraditório em momento nenhum. Você vai ouvir aquilo que você já gosta de ouvir e que confirma aquilo que você acredita. Então, você tem um pouco disso nesse processo. Né? E você tem uma era em que esses dois elementos, o do entretenimento, o da política pop e o das redes, blindam as pessoas em torno das suas preconcepções, o que gera um fenômeno como o que a gente viu na pandemia. A gente fez um estudo, Cláudio, eu e o professor Frederico Batista, que a gente cita no livro. Durante a pandemia, a gente perguntou para as pessoas, era um experimento, grupo de controle e tratamento, o que você achava da pandemia. E foi legal, porque a primeira rodada foi feita antes do Bolsonaro ir para a televisão falar o que, que ele achava da pandemia. E era curioso, porque antes do Bolsonaro politizar a questão, todo mundo estava preocupado com a pandemia. E aí o Bolsonaro foi para a televisão, e a gente então faz um... num período antes disso se massificar, a gente coloca a frase do Bolsonaro no grupo de tratamento, que é ele dizendo que é uma gripezinha, não sei o quê, e no grupo de controle você não faz nada. E a gente começa a perceber que o eleitorado bolsonarista diminui significativamente a preocupação com a pandemia quando é exposto à politização do Bolsonaro. Em compensação, o eleitor do Lula fica ainda mais preocupado, porque também está politizado, né? Então, assim, a politização é o atalho cognitivo que faz as pessoas se mobilizarem de um jeito ou de outro. O que eu falei da economia é muito parecido com isso. Esse exemplo que eu estou dando, de novo, um experimento canônico, né? RCT, né? Randomized Control Trial, controle de tratamento, randomização, você também consegue capturar o mesmo fenômeno. Então, assim, neste cenário de comunicação enviesada e política pop, as pessoas parecem estar aprisionadas e mobilizadas pelo seu time, pelo seu lado. E a pandemia foi capturada por isso, como outras questões foram. A gente fala no livro, né? É claro que a pandemia atrapalhou os planos do Bolsonaro. Ele teve que lidar, por exemplo, com uma agenda fiscal que ele não tinha que lidar no começo. Havia um alinhamento da direita nesse sentido com o Paulo Guedes, de uma agenda mais liberal, de menos Estado e tal. Na pandemia ele teve que pôr dinheiro para fora, teve que gastar dinheiro para segurar a onda, e isso ajudou o governo a ficar ali estável em torno desses 30%. Mas o tema foi capturado pela politização, assim como todos esses outros temas que a gente está falando. Eu acho que, junto com o problema da desinformação, esse, né, do efeito do viés de confirmação, são marcos importantes que a psicologia política nos ajuda a entender e que nós vamos ter que estudar cada vez mais para saber como é que a gente sai disso. Porque é óbvio que é perigoso, Cláudio. Né? Por que, que é perigoso? Porque quanto mais individualizado a gente fica como ator social, quanto mais dentro da bolha eu moro, eu vivo, menos contato com o diferente eu tenho. Quanto menos contato com a diferença, quanto menos plural for a minha visão de mundo, mais autoritário, mais violento e mais intolerante eu me torno. Isso não é bom para a democracia. Então, existe um alerta nesse livro que é para a gente pensar em que sociedade a gente quer viver, dado que esses algoritmos e essa combinação de polarização, então, ela está nos colocando num lugar de mais intolerância, né? Mais violência, e a gente acha que isso é muito sério, né? Quando a gente pensa no que isso pode gerar para o futuro.
Agora, uma coisa que me surgiu aqui, né? Você falou, me chamou a atenção quando você mencionou isso, de que os eleitores petistas ou lulistas, quando eles perceberam, se o Bolsonaro está falando que a doença não é séria, é porque ela deve ser terrível mesmo, né? Mais ou menos tomando a informação pelo avesso aí. Agora, a gente também, quando olha para a distribuição do voto, né, em termos de classe social, a gente vê que o Lula teve uma votação muito mais expressiva nas camadas de renda mais baixa. E aí isso vai estar correlacionado ali com educação, com uma série de outros aspectos, com questão racial, enfim. Mas vamos lá, vamos para a questão de renda. Né? Ele tem ali essa votação mais concentrada ali. Será que a gente não teria esse eleitor como um eleitor talvez menos ideológico e aí, consequentemente, talvez menos afetivo no seu apoio e mais pragmático? Ou seja, esse cara me entrega mais economicamente. Então, eu vou votar nele por isso. Não estou dizendo que você não tenha o eleitor lulista ou petista que é profundamente ideológico e afetivo. Aliás, eles estão aí às pencas e a gente vê demonstrações públicas disso o tempo inteiro. Basta ver como as pessoas se posicionam no debate, inclusive nas redes sociais. Mas a minha dúvida é a seguinte: se esse contingente não tem pesos diferentes para os dois, entendeu? O contingente dos afetivos para o bolsonarismo, o contingente dos afetivos para o Lula e, consequentemente, também dos pragmáticos de cada um dos lados. É possível ver alguma diferenciação nesse sentido, para além da diferenciação ideológica, o peso relativo de, me permita fazer essa contraposição, ideológicos versus pragmáticos de cada um dos lados? Ou afetivos versus pragmáticos? Aí, não sei como
não, sim, sim, acho definir. Que essa pergunta é ótima, porque acho que no capítulo 3 do livro, a gente divide o Brasil em 8 grupos. E dentro do lulismo, dentro dos eleitores que votaram no Lula, o maior grupo é o grupo que a gente chama de classe D e E, que é, obviamente, o grupo mais pragmático. Né? É o maior grupo.
Dependendo do
caso do... mas é porque, como a gente está olhando para os grandes números, onde tiver DE, ele é basicamente do Lula. Né? Assim, é majoritariamente do Lula.
DE é só para entender, naquela estratificação de A, B, C, D, E, é isso. A camada mais baixa de renda. Não é... acronismo para dependente do Estado, não, né?
Ah, não.
Porque às vezes dá para confundir as duas coisas, né?
Aliás, é boa ideia. Não, mas é porque é interessante você ter falado isso. No fundo, essas coisas estão combinadas. Claro, a gente, inclusive, diz isso no livro.
A gente chegou a pensar...
Os mais dependentes do Estado são também...
Justamente os D e E.
Os D e E. Né? Então, Lula. Pragmáticos. Querem salário, Bolsa Família, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, né? Precisa do SUS, precisa do tal. No caso do Bolsonaro, o maior grupo é o de conservadores cristãos. Que exatamente são os que precisam, assim, na concepção, precisam menos do Estado. Né? Os conservadores estão mobilizados por uma ideia de que mundo eu quero viver, e o Estado me atrapalha, porque ele influencia em certa medida. Como é que eu vou tocar minha vida? Se eu vou ter arma, se vai ter aborto, né? Tem uma visão ali que o Estado meio que me incomoda. Então, você tem razão que a questão afetiva do lado bolsonarista ela aparece com mais força do que no lado do Lula. Não é à toa que a economia é a dimensão mais favorável ao lulismo. Ou seja, se eu tivesse que dizer para o Lula para onde que ele tem que caminhar, é para fazer uma agenda econômica forte, porque é isso que vai sustentar a base dele e tentar ampliar para setores, né, da economia. No caso do Bolsonaro, eu diria assim, não, foge do debate econômico, vai para o debate de causas, valores e crenças, porque isso é que divide a sua turma da outra turma. Né? Então, e o Brasil é muito conservador, inclusive essa classe D e E é conservadora.
Uhum. Né? Em termos morais.
Em uma série, né? Em termos morais. Tal. Então, veja você, cada um, de certa medida, está escolhendo o debate que lhe é mais favorável. O Lula na economia, o Bolsonaro nos valores. Né? E isso, obviamente, explica essa diferença que você está chamando atenção, de ter mais pragmático num lugar e ter mais ideológico, nesse sentido, no outro. Acho que essa é uma leitura correta, com a qual eu concordo. Basta olhar para o peso de cada grupo. Né? O petista, a gente mostra no livro, ele é minoritário dentro da base do Lula. O DIE é que é o mais forte. Né?
Sim.
No caso do bolsonarismo, o conservador cristão é o mais forte. Né? Então, você tem ali uma questão de afetividade realmente importante aí nesse processo.
Você quer falar, Thomas?
Tanto isso é verdade que, se a gente for analisar a trajetória das pesquisas em 2022, há uma correlação clara do Bolsonaro a partir da mudança das regras do Auxílio Brasil, era o nome na época, né? Deixou de ser... Quer dizer, ou seja, o fato do Bolsonaro ter, o Congresso, enfim, ter aumentado para R$600 a Bolsa, que agora é Bolsa Família, obviamente tem um efeito direto na avaliação do governo, e na avaliação, e na votação do Bolsonaro. Então, sim, o pragmatismo tem lugar de estar aí, não tenha dúvida nenhuma. Eu acho que houve aí, e aí é uma hipótese, mas eu acho que é uma hipótese razoável, uma comparação. Né? Uma comparação entre, eu acho que isso foi um ponto alto da campanha do Lula, de falar em 2010 você vive melhor. Enquanto que, né, agora você vive pior. Então, houve a ideia de que, olha, eu sou melhor nesse negócio de cuidar de pobre do que o Bolsonaro.
E aliás, as pesquisas mostravam isso, né? Que o Lula exatamente. Se preocupava mais com os pobres e tudo
as
mais.
As pessoas, né? Ele cuidava isso. Das pessoas. Né? Essa era uma coisa muito... nos grupos era muito óbvio que o Lula tinha essa característica meio que não. Ele cuida de pobre. Ele realmente se interessa por isso. Isso era assim. As pessoas que não gostavam do Lula reconheciam essa característica dele. Né? Mas eu acho que faz parte dessa coisa do pragmático o fato que o Bolsonaro pegou um pedaço pragmático, sim, isso não tem a dúvida nenhuma, só que ele não é tão numeroso, tão grande, dentro da ala Bolsonaro, tanto quanto são os, né, que a gente chama de conservadores, os conservadores cristãos, e o agro, os empreendedores e os fascistas.
Agora, uma outra coisa que vocês colocam também é o seguinte, né, que essas identidades são de grupo. Né?
Sim.
Eu estou no grupo dos bolsonaristas, ou estou no grupo dos lulistas. Isso só me dá um curto-circuito, mas eu acho que dá para entender por onde esse negócio vai. Quando a gente pensa naqueles que se definem, e aí eu acho que isso vale para o lado bolsonarista mais do que para o lulista, somos patriotas. Bem, meu partido é o Brasil. Bem, então somos todos. Não, mas não somos todos, porque alguns não são patriotas, alguns não são brasileiros.
É a lógica do cidadão de bem.
Isso.
Cidadão de bem, porque o outro é cidadão de mal, né?
Isso, verdadeiro brasileiro, né?
Mas tem uma coisa, Cláudio, que eu tenho tentado estudar muito sobre os evangélicos. Até porque chamar o público evangélico de evangélico já é um negócio meio errado, porque sim, as diferenças são tão grandes entre os neopentecostais, os tradicionais e tal. Mas você sabe um elemento que eu estava lendo outro dia e que me chamou muita atenção e que tem a ver com isso que você falou? Que é assim, na cultura evangélica, quem aceita Jesus no coração vai ser salvo. E o outro não aceitou Jesus no coração, não vai ser salvo. Tem uma ideia religiosa de que eu tenho um ethos que você não tem. E por isso você tem que vir para perto de mim. Por isso você tem que aceitar Jesus. Por isso você tem que vir conversar comigo. Por isso você tem que fazer os rituais que eu cultuo. Né? A ética protestante, nesse sentido, não aquela que o Weber estudou para o capitalismo, mas de que o meu grupo é diferente do seu, ele foi mobilizado e capturado por essa identidade patriota.
Transborda.
Que é mais parecido. Exato. Entende? Então, e aí você encontra um amálgama, você encontra uma sedimentação, que é o que calcifica. Porque a dinâmica do pensamento de ver o mundo é muito parecida. Por isso os evangélicos são... Quando a gente faz a segmentação de grupos, a gente mostra, os evangélicos são os indivíduos com, né, os indivíduos com identidade evangélica são os mais bolsonaristas, enquanto que os pretos são os mais lulistas. Você tem uma coisa de raça e uma outra de religião. São variáveis que não estavam presentes no jogo político tradicional, daquela polarização que eu descrevi no começo, de partidos, né, o social. Agora não, raça e religião. Quer dizer, é uma outra divisão e que encontra, no caso do multiculturalismo e dessa fé unificada em que o outro não existe, a não ser que ele seja como eu, que ajudou esse processo de calcificação dessas duas identidades. Acho que isso não vamos precisar estudar mais esses grupos, vamos precisar nos aprofundarmos mais sobre eles para entendermos esse tipo de elemento, que é bobo, que parece besta, mas que contribui muito. É uma ética que contribui muito para essa ideia de que só eu represento o Brasil. Então só eu sou patriota. Você não é. Venha para cá se você quiser ser patriota.
Então a identidade nacional passa pelos patriotas e não pelos não patriotas. Né?
Então, e que isso é uma coisa interessante. Quando a gente compara o bolsonarismo com a direita populista radical europeia e norte-americana, e aí eu vou pegar ali o Casmudo para fazer a sua clássica ali, o que falta ao Bolsonaro é o nativismo, né, o que chamado de nativismo. Quer dizer, por quê? Porque não funcionou. O Bolsonaro até tentou ser nativista, ele tentou falar mal dos venezuelanos que iam invadir o Brasil, mas não pegou. Porque o Brasil não há um problema de imigração. Né? A grande diferença que ele tem em relação à direita europeia e à direita americana, digamos assim, não tem a xenofobia num pedaço, Mas daí tem essa criação diferente, que é na xenofobia interna. Né? Porque nem todos são patriotas, nem todos são bons o suficiente para serem brasileiros. Aqueles são de vermelhos. Então, eles são bolivarianos, eles são foro de São Paulo, eles são outra coisa, eles não são brasileiros, eles estão obedecendo uma outra lógica que não é a nossa lógica patriótica. E que faz uma diferença a diferença do nativismo, vamos dizer assim, como o bolsonarismo vê o nacionalismo, do que como isso é visto pelo partido, pelos republicanos nos Estados Unidos, ou como isso é visto pela direita radical europeia.
Quer dizer, como na ditadura, o inimigo é interno, né?
Exatamente. É a mesma lógica.
O inimigo interno e, vamos lá,
Por acaso, né, Cláudio? Né? Ele foi militar, né?
Claro, eu acho que passa por aí. Eu acho que passa por aí e por essa questão que o Felipe apontou, religiosa, né? Quando o Felipe falava, eu pensava aqui naquela fala da Michelle Bolsonaro, que se tratava de uma guerra espiritual. O próprio Bolsonaro falou que era o bem contra o mal, né? Que o palácio antes estava consagrado a demônios, e aí depois estava consagrado a Deus. Ou seja, e aí, claro, né, os que consagram o palácio a demônios e os seus apoiadores, que consequentemente compactuam com isso, não são membros da nação, né?
Deixa eu te dar outro exemplo. Né? Sei que nós estamos chegando no final, mas eu não posso deixar de dar esse exemplo quando a gente fala dessa questão religiosa. O bolsonarismo está preparando para 2024 um decálogo, os 10 mandamentos do bolsonarismo.
Ah, é?
Significa o seguinte: se você quiser ter candidato apoiado pelo Bolsonaro, você tem que rezar essas 10 listas, esses 10 itens, os 10 mandamentos do que é ser bolsonarista. Isso é, obviamente, uma leitura dos 10 mandamentos religiosos. Essa é uma, né, uma releitura da ideia de que você tem dogmas sem os quais você não participa daquela identidade, daquele grupo. E imagine você, isso vai ser espalhado e distribuído no Brasil inteiro. Em todas as candidaturas em que um candidato for identificar como bolsonarista, ele vai ter que rezar essa cartilha. Olha a força de um movimento, né, em torno de um Messias que tem 10 mandamentos, que tem leis. Quer dizer, é uma visão de mundo compatível com um pedaço importante da sociedade brasileira que pensa e age assim.
E que conversa diretamente com os republicanos, porque a ideia do decálogo ela foi criada pelo Newt Gingrich, quando eles perderam a eleição para o Clinton em 92. E daí eles perderam. E aí ele cria a lógica de que este é o nosso compromisso, contrato com a nação. Né?
Sim.
E o contrato com a nação foi a primeira vez que os republicanos pararam de falar de economia e falaram qual, para você ser um republicano, você tem que ser contra o aborto, você tem que ser...
É o Tea Party, né?
É o Tea Party. Quer dizer, a ideia de que as nomeações do Supremo Tribunal têm que obedecer uma lógica moral e não simplesmente uma lógica, enfim, jurídica. A ideia de que... aquilo foi uma coisa que mudou completamente o Partido Republicano, que era um partido de direita, vamos dizer, aspas, normal, até onde o Reagan pode ser normal, mas para um partido completamente... enfim, Trump, né? É a lógica que os valores são importantes, que a política entra nos valores nessa lógica. O que está acontecendo, que o Bolsonaro está fazendo agora é logicamente dar uma reatualização e uma tropicalização para essa mesma lógica que colocou a religião no centro da política nos Estados Unidos.
Muito interessante. Né? E isso sobra até para o judiciário, né? Porque quando o judiciário, digamos, entre aspas, persegue os bolsonaristas, os prende, né, pune o Bolsonaro pelas coisas que ele faz, e aquele círculo, né? Quer dizer, o Bolsonaro faz besteira, o judiciário é obrigado a agir, ao agir fala, aí, ó, tá me perseguindo. Aí ataca o judiciário, o judiciário se defende, ao se defender parece que tomou parte, fala, não falei que é parcial? É uma encalacrada, né? Você tá numa armadilha populista.
É isso, exatamente isso.
Porque vira um instrumento do mal também, né, aquele ali.
O Supremo virou uma manifestação contra o Bolsonaro. Ele virou, ou seja, politizou-se o Supremo, assim como politizou-se a pandemia, assim como politizou-se a avaliação da economia, assim como... E o que a gente está tentando mostrar no livro são tantas as evidências de politização em vários lugares e essa politização começa a ficar tão coerente internamente e distancia tanto os dois grupos, que isso tem incentivos para calcificação e, portanto, perpetuar esse sistema ao longo dos anos. Parece ser um desafio grande sair desse abismo, Cláudio.
Sim, não, e lembrando que o Supremo tem sido o palco principal das disputas morais no país, né?
Exatamente.
Claro.
Mais do que o Congresso. Mas o Congresso é mais reativo do que propriamente ativo nisso.
A discussão de aborto, ela estava... A discussão de aborto e a discussão sobre maconha eram dois debates que o Congresso não tem coragem de debater.
Fazer. Enfrentar.
Não tem? Menor. Agora, quem é que colocou isso? Supremo.
Sim. E aí reforça o antagonismo, né, desse grupo bolsonarista com o Supremo. Quer dizer, além de perseguir o Bolsonaro, ainda tem a pauta das trevas.
Exatamente.
Do capeta. Muito bem. Gente, muito obrigado por essa conversa. Tremendamente interessante. O livro é muito interessante. Eu recomendo que as pessoas leiam o livro. Aliás, que, enfim, tem aí uma agenda de lançamentos. O de São Paulo, infelizmente, vai acontecer depois que esse programa for ao ar, então não vai dar para fazer a propaganda aqui do lançamento em São Paulo, mas, enfim, paciência é do jogo. Mas Biografia do Abismo, né? Eu acho que vale muito a pena as pessoas darem uma olhada. Mas eu quero, enfim, antes de finalizar mesmo, devolver a palavra para vocês, para que vocês possam, se porventura ainda faltou algum ponto que vocês acham que deveria ser mencionado e que eu esqueci aqui de puxar, que vocês possam fazer, e também as suas amarrações, considerações finais. Por favor.
Eu quero, Cláudio, te agradecer a oportunidade. Estava ansioso, né, por vir conversar contigo, que sempre traz provocações tão importantes. Eu acho que você engrandeceu o debate sobre o livro, te agradeço enormemente. E te dizer um bastidor importante desse livro, né? O Thomas é tricolor, eu sou galo, e esse ano a gente ficou muito polarizado em relação a isso, porque era para ele ter ganhado do Palmeiras e não ganhou ali na reta final. Então, o livro foi construído também em torno da polarização.
No final, não estava levando em consideração o tricolor da Bahia, né?
Não, esquece isso. nesse processo de polarização, Cláudio, o Filipão, que é técnico do Galo, ganhou o livro, está lá nas férias lendo, e o Diniz, tricolor, também está lendo. Ou seja, polarizamos, trouxemos do futebol algumas das inspirações e estamos levando de volta né, algumas dessas figuras que a gente usa também para o futebol. Obrigado mais uma vez aí, meu amigo, pela oportunidade. Bom. E espero que as pessoas nos deem o privilégio de comprar o livro. O professor vive de também vender livro. Então,
exato.
Biografia do Abismo, na Amazon e nas principais livrarias do Brasil. Obrigado, Cláudio. Um grande abraço para você.
Ótimo. E obrigado pelo bastidor, porque eu sabia que vocês tinham levado para o Gilberto Gil, mas não sabia que vocês tinham levado também para os técnicos de futebol. Thomas, por favor.
Bem, obrigado, eu sou um fã do seu programa de sábado, então eu sempre assisto, fico muito honrado de ter sido convidado. E eu acho que o que a gente quis fazer com esse livro, assim, a gente ficou discutindo, debatendo esse livro durante toda a campanha, discutindo a campanha, o que fazia, aí o que você acha? E se a gente perguntar isso, quer dizer, a gente estava ali e a gente pensou em fazer esse livro basicamente, a lógica era, vamos explicar 2018, desculpa, vamos explicar 2022. Mas ele ganhou um outro tamanho a partir do 8 de janeiro, quando a gente falou, não, peraí, tem uma coisa que está errada, quer dizer, tem uma linha que foi cruzada aqui. Então, para a gente, é muito importante dizer, olha, a polarização não é ruim, a polarização é boa, o debate é excepcional, a pluralidade é fantástica, e que você tiver um governo de esquerda que é sucedido por um governo de direita e vice-versa, isso é bom. Isso é bom, isso é saudável para um país. Só que tem um limite onde as coisas deixam de ser saudáveis. E esse limite foi cruzado no dia 8 de janeiro. E, portanto, um pouco do alerta do livro é a sensação de que tem certas coisas que, ou seja, por mais que tudo bem, mas isso aqui o bolsonarismo é assim, o petismo é assim. Não. Não, tem regras que têm que ser estabelecidas, tem limites que têm que ficar claros. Quer dizer, a eleição, né, ela não pode ser, você não pode desrespeitar o resultado da eleição, desrespeitar o resultado da maioria e transformar Quer dizer, tem um limite até onde vai a briga. Quando a gente tava, você estava falando sobre... Lógico que teve momentos em que a disputa do PSDB e o PT foi chute na canela. Foi pra caramba. Mas o que a gente assistiu a partir do Rio de Janeiro foi outro... A gente saiu do patamar do básico, entendeu? A gente entrou num patamar de algo que pode ser muito perigoso. E eu acho que é isso que a gente quer dizer no livro. Olha, polarização é bacana, não tem nada de errado com a polarização, a disputa política vale, o embate de ideias é saudável, porém, você não pode fazer com que isso contamine a ponto de acabar com a democracia ou ameaçar a democracia. Eu acho que esse é um dos pontos principais que nós temos.
E o 8 de janeiro, que foi um desfecho, né? Ele não foi um ato, ele não foi um início. Sim. E nem um
não,
fim.
Não, infelizmente não foi o fim. É exatamente isso. Se tivesse sido o fim, a gente podia até... Ok, né? Ufa, passou. Não. O que a gente está vendo é a normalização disso, e isso mostra que não é um fim. Pode acontecer ser normalizado e, portanto, achar que vale. Gol com mão vale. Não dá.
Muito bem. Muito bom. Bem, Thomas, Felipe, brigadíssimo aí pela ótima conversa. Parabéns pelo excelente livro. Acho que as pessoas vão realmente se deleitar lendo e vão ficar realmente... tocadas para ter que refletir sobre o que vocês estão falando ali, inclusive como é que a gente tenta sair desse abismo, né? Acho que precisamos pensar muito nisso. Bem, então, quero aqui nesse fechamento, além de agradecer aos dois, quero, como faço sempre no final, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado Fora da Política Não Há Salvação, seja no podcast, que está disponível em mais de 20 plataformas, seja no canal do YouTube. E claro, também, como faço sempre aqui no fechamento, agradecer a todas e a todos e convidar os demais, a todos que têm contribuído aqui para o projeto do canal, por meio de algum tipo de apoio financeiro. Seja desde aquele mais ali singelo do botãozinho do Valeu Demais, que permite uma contribuição pontual, até se tornando membro do Clube dos Canais, se inscrevendo no Fora da Política Não Há Salvação no YouTube. E quem faz isso, inclusive, tem muitas vezes acesso ao programa antes da estreia, no sábado. Às vezes dá para assistir antecipadamente, tem um bônus aí para quem se inscrever, né? Se tornar membro do Clube dos Canais. Quero agradecer também aqueles que têm feito uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, que também permite uma contribuição continuada, ou ainda até para quem tem feito Pix, né? Lembrando que a chave Pix do canal é também o e-mail de contato, que é contato@foradapoliticanoasalvacao.info. Só repetindo, contato@foradapoliticanoasalvacao.info. Bem, então, dito isso, eu fecho por aqui, agradeço de novo aos dois, me despeço deles, me despeço todo mundo. Até a próxima.
Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.